trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Bom dia, pessoal! Bom dia, William! E aí, tudo tranquilo?
Bom dia, Selma! Pois é, tá tudo bem, Selma, mas eu tô um pouco triste, viu? Eu acabei de voltar de um fim de semana na chácara do meu tio e eu fiquei sabendo que o único filho dele tá querendo ir embora morar na cidade, não deve mais trabalhar com o pai, olha só.
Ah, é? Então quer dizer que o seu tio não vai ter mais ajuda pra tocar as atividades do campo?
Mas não é isso mesmo? E sem o filho, eu não sei como meu tio vai conseguir manter a propriedade não, viu? É bem capaz de ter que vender tudo.
É, William, esse problema da sucessão rural tá cada vez mais sério em todo o país. A juventude não tá querendo trabalhar no campo mais como era antes, principalmente nas propriedades familiares.
E o pior, Selma, é que isso pode comprometer o abastecimento de alimentos na cidade.
É mesmo, porque uns 70% mais ou menos dos alimentos que a gente consome vem da agricultura familiar.
Mas deve ter um jeito de reverter esse problema e fazer o jovem querer ficar no campo.
Então, para ficarmos mais inteirados desse assunto, William, vamos ouvir a entrevista que a jornalista Manuela Bergamin fez com o pesquisador Jorge Santana, da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, Rio Grande do Sul. O Jorge está trabalhando com esse tema de juventudes rurais e sucessão familiar no Noroeste Gaúcho.
Ah, é aquele trabalho que faz parte do programa Rede Leite?
Esse mesmo. O Rede Leite tem a participação da Embrapa Pecuária Sul e objetiva fortalecer a produção de leite em propriedades familiares daquela região. Agora vamos ouvir a entrevista.
Um dedo de prosa.
Jorge Santana, existem estudos que mostram que há uma grande evasão do jovem do campo para a cidade. Conta pra gente por que, que o jovem não quer ficar no campo.
Em primeiro lugar, existe uma atração que o mercado de trabalho da cidade exerce sobre o jovem rural. Uma outra coisa é o estilo de consumo urbano, né? Há certos benefícios que a cidade apresenta que atrai muito o jovem. Por exemplo, né, o acesso à internet, né, toda a dificuldade das áreas rurais, né, para conexão com a internet, isso é uma coisa que dificulta, né? O jovem quer isso, ele gosta, né, porque ele vê os outros jovens, os que moram na cidade, com acesso à internet, motocicleta, enfim, o estilo de consumo urbano. Um terceiro ponto é que os próprios pais muitas vezes desestimulam a permanência quando eles dizem, por exemplo, que não querem aquele tipo de vida para os filhos, né? Tem que estudar. É absolutamente legítimo, né, esse processo, essa tentativa de um projeto de ascensão para os seus filhos, mas muitas vezes esse projeto é construído com base na ideia de que permanecer ali no campo é uma coisa ruim, há uma desvalorização do trabalho rural. Isso também influencia. Um ponto importante também são as relações entre pais e filhos, né? Quando essas relações elas são marcadas pelo autoritarismo, pela falta de diálogo, pelo menosprezo muitas vezes, né, do que os filhos estão fazendo e tal, isso empurra os filhos na direção da cidade.
Jorge, dentro da Rede Leite, vocês têm desenvolvido um estudo para solucionar esse problema da evasão do jovem no campo.
Há um grupo social na Rede Leite, eu faço parte, eu como sociólogo desse grupo social. Nós temos procurado, junto com os extensionistas da Emater, abordar essas questões com as famílias de agricultores. Ou seja, não só nós produzimos reflexões e estudos, mas também fazemos essa intervenção conversando com as famílias dos agricultores. Por exemplo, muitas vezes o pai pode ser um patrão terrível, né? O guri ou a guria muitas vezes saem para estudar, né, na escola rural, e eles aprendem sobre maneiras novas de fazer as coisas. Eles estão entusiasmados, querem sugerir mudanças. E o pai muitas vezes não aceita, não quer nem ouvir o que eles têm a dizer, né? As coisas têm que ser feitas da maneira como ele faz, né? Conforme o pai aprendeu lá com o avô. Isso desestimula o jovem a querer cuidar da propriedade. Uma outra coisa, qual é a experiência do jovem na nossa sociedade, né? Qualquer jovem, urbano ou rural, é a de que quem trabalha recebe salário. E muitas vezes o que acontece? O garoto a moça estão ali envolvidos com o trabalho, trabalham a semana inteira e aí chega no final de semana, o rapaz quer sair com a namorada ou quer sair com os amigos e tal, e aí tem que pedir dinheiro pro pai. Isso é uma coisa que também desestimula, né?
William, esse tema de juventudes rurais precisa ser trabalhado em todas as pequenas propriedades.
Sim, e envolver mais pesquisadores, formuladores de políticas públicas e organizações de jovens do campo.
É, quem sabe, talvez incentivando o diálogo e a troca de informações entre pais e filhos, seja possível manter mais jovens no campo, como explica o pesquisador Jorge Santana a seguir.
Tudo que vai acontecer na propriedade, né, é preciso que pais e filhos conversem sobre isso. Ora, no momento em que a moderna teoria da administração fala que as chefias precisam ser liberais, ouvir os seus empregados, para aumentar a produtividade é preciso obter a adesão dos empregados às diretrizes e aos objetivos e às metas, para alcançar as metas da empresa, é preciso que também o grupo familiar, né, o pessoal da agricultura familiar, conversem bastante sobre quais são as metas, quais são os projetos para o futuro naquela propriedade. Em segundo lugar, eu gosto de sugerir, essa é uma experiência que eu trouxe lá da Rede Leite, que tem dado certo, né, conversar, que os extensionistas têm abordado essa questão com os pais, no sentido de que haja uma remuneração regular. Não é um salário, né? A gente sabe que o rendimento na agricultura das famílias muitas vezes não garante a possibilidade de dar um salário mínimo, não é isso. Mas um dinheiro regular, de maneira que quando o guri ou a guria e tal forem sair, nós temos um caso, por exemplo, que resultou de uma conversa de um extensionista com um pai, né, que reclamou muito que o menino não se envolvia, olha só, isso aqui vai ser dele, mas ele não quer saber nada, isso aqui. E o extensionista sugeriu isso, o senhor já experimentou dar um dinheiro regularmente para ele toda semana ou de 15 em 15 dias, o senhor é que sabe, quanto o senhor puder. E aí o extensionista retornou 2, 3 meses depois, e o pai disse, olha, fiz o que o senhor falou e o menino tá uma beleza, comprou uma jaqueta, tá pagando a prestação da jaqueta, é outro, se envolveu completamente com o trabalho na propriedade. Então, isso nós recomendamos, né, que seja feito.
É. Questões como remuneração e relações profissionais devem ser levadas em conta também.
Claro, mas esse é um assunto que deve ser pensado por toda a sociedade. Mas também temos muitos exemplos de sucessão familiar que estão dando certo. Vamos ouvir agora a entrevista que o pesquisador Jorge fez com Vladimir Bozito. Nessa propriedade, localizada no município de Bozano, pai e filho trabalham juntos na produção de leite.
Fala, produtor!
Seu Vladimir, como o senhor vê esse problema da sucessão familiar?
Para o jovem ficar no campo, eu acho que ele teria que ter acesso a algumas coisas que o jovem na cidade também tem. E que isso tem que mudar um pouco a cultura até dos pais, né? Vejamos assim, acesso à internet, né? Isso para os jovens é muito importante, né? Então ele tem que ter acesso a essas coisas básicas, uma internet de qualidade, telefone celular, que hoje é bem difundido, né? Mas antigamente isso não tinha muito, né? Então, se você consegue dar esse atrativo para o jovem, então isso é uma das coisas que pode prender ele um pouco aqui. E tem outra situação assim, de que aqui no interior, tu pegar teu carro uma noite, sair, tomar uma cerveja com os amigos na cidade ou com a tua namorada, digamos, há algum tempo atrás eu vejo que era uma coisa, havia resistência por parte dos pais. Mas como a gente, no meu caso, está evoluindo, está crescendo, hoje tem uma coisa normal ver teu filho no final da tarde, depois fazer o serviço, né? É o cara sair para a cidade com os amigos, comer uma pizza aí, sabe? Então, acho que tem que tentar facilitar esse lado, mas assim, não levar para a questão muito fechada, né?
O que vocês planejam para o futuro?
Eu vou trabalhar alguns anos, vamos tentar montar um negócio lucrativo, né? E daí eu sentei para ele, fiz uns cálculos, né? O que é hoje, que nós estamos aí com 25 vacas de lactação, o que vai ser daqui a 4 anos, quando nós tiver 70 vacas. Mostrei as contas, os números para ele, entende? E disse para ele que eu quero que ele seja um sócio. proprietário, e não, hoje tem que fazer algumas coisas que não tem como tu não fazer, ele vai ter que fazer. Ele vai ter que ir para a ordenha, entende? Mas quem sabe no futuro bem próximo ele vai ter que contratar alguém e ir para a ordenha e ele administrar, entende? Só que para hoje tem que ser assim, hoje ele tem que tocar, ele tem que meter a mão na massa, mas tem que mostrar o outro lado, o lado da facilidade, da internet, do telefone, do carro, e principalmente da renda que nós podemos agregar no final do ano, no final do mês, com relação a isso.
Obrigada, seu Vladimir Buzeto, pelo seu relato. Este é um exemplo de relação aberta entre pai e filho que faz a sucessão familiar no campo dar certo.
É verdade. Bom, mas como estamos falando do Rio Grande do Sul, que tal apreciar agora uma das mais belas tradições de lá, a declamação de poesia gaúcha?
Ah, eu adoro essas poesias.
Hoje vamos ouvir o poema Primavera, declamado pelo próprio autor Bruno Teixeira, que é colaborador da Embrapa Pecuária Sul.
Favas Contadas.
Era manhã, lá na Sucena, um volteio matinal, quando uma flor bagual coloreava uma tapera. Uma pureza tão singela sua presença então mostrou, que é o inverno que passou e chegava a primavera. São essências mescladas, odores de campo e de mato, que alegram o olfato de quem se perde a mirar a linda flor colorear. O verde do pago fronteiro se torna o regalo primeiro para a prima que vai chegar. É tempo de renascer com o campo rebrotando. O clima vai esquentando, amornando a manhã fria, abençoando a sesmaria do jeito que eu bem me lembro, pois os ventos do setembro trazem as crias da galaria. E um ventito que nela bate seu silêncio contra a ponteia, um raio de sol já lhe clareia e para um namoro convidava, a moça flor se embalava e para o amor se aprontou, então mulher se tornou no beijo da mamangava. Já é tarde, o sol vai alto e eu nem fiz a recorrida. Mas é uma falha merecida pra linda flor da tapera. Minha prenda já me espera e uma notícia vou levando. E pra todos vou anunciando que é chegada a primavera.
Muito lindo, hein? Parabéns ao Bruno, esse grande poeta.
Bom, vamos chegando a mais um fim de prosa. Será que o amigo ouvinte entendeu tudo direitinho sobre o que falamos hoje?
Acho que sim, viu, William? Em todo caso, vamos deixar o telefone de contato da Embrapa Pecuária Sul para quem precisar tirar dúvidas.
Vamos lá. O DDD é 53, telefone 3240-4650.
Repetindo, DDD 53, telefone 3240-4650.
Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural usando um telefone fixo ou um orelhão. O número é
0800-646-1160.
Então, liga pra gente para tirar suas dúvidas e não perca os próximos programas.
Estamos sempre aqui com informações úteis para você que vive e trabalha no campo.
Fique ligado e não perca o próximo Prosa Rural. Um abraço e uma ótima semana a todos.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Manuela Bergamin e Fernando Gross. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.